sobre o quadro financeiro plurianual e o Next Generation EU, incluindo a consagração de facto do princípio da mutualização da dívida que Portugal sempre defendeu, mesmo quando era um objetivo considerado por todos os observadores como inalcançável. Estamos a discutir este programa de governo porque este percurso foi trilhado e foi na parte com o contributo relevante do nosso país no palco europeu. Principalmente no Conselho Europeu, é certo, mas também no Parlamento Europeu e nas diversas formações do Conselho que procederam à regulamentação dos diversos instrumentos para o próximo período de programação que abrangerá o universo temporal, pelo menos deste e do próximo governo. Ainda sobre o papel de Portugal no fecho da arquitetura dos fundos, permita-se que destaque o compromisso final sobre a reforma da Política Agrícola Comum, cuja negociação se arrastava há mais de 3 anos e que foi encerrada sob presidência portuguesa do Conselho no primeiro semestre de 2021. Este programa de governo dá resposta aos grandes desafios do nosso tempo, à cabeça dos quais estão, para além das tormentosas questões conjunturais, o problema demográfico, as alterações climáticas, a descarbonização, a energia, a sustentabilidade ambiental e a sua conciliação com a competitividade económica e com a necessidade de garantir níveis adequados de autoaprovisionamento e de equilíbrio da balança comercial agroalimentar, ou as qualificações, ou a coesão territorial. Os orçamentos de Estado para 22 e 23, que iremos discutir próxima e sucessivamente, darão expressão concreta a estes objetivos, o que passa em grande parte pelos reforços financeiros que nos serão facultados pela União Europeia e que atingem valores que poucos antes se atreveriam a vaticinar. Mas a sua concretização passa também e essencialmente pela forma como os diversos programas e medidas foram executadas, com rigor e exigência, obviamente, porque de dinheiros dos contribuintes europeus e nacionais se trata, mas também com transparência, monitorização e fiscalização, mas sobretudo de forma tão simplificada e célere quanto possível, como muito bem é referido no programa de governo. Menos burocracia e mais transparência, através da criação do Simplex para os fundos europeus, cito do programa de governo. O elenco de medidas quanto a esta matéria que o programa preconiza merece, por isso, integral apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos total consciência das dificuldades que será necessário superar para cumprir estes objetivos, dado o escasso tempo útil e disponível, tendo em conta que estarão simultaneamente em execução o atual Portugal 2020, o novo quadro financeiro plurianual, o Portugal 2030, e o Programa de Recuperação e Resiliência. Estamos, porém, convictos de que quem foi capaz do desempenho que conhecemos nos últimos 6 anos e que os portugueses reconheceram em 30 de janeiro passado, estará à altura dos desafios do futuro, por maiores que sejam as condicionantes e as incertezas do presente. Uma última palavra sobre uma questão que, sendo matéria da exclusiva competência do Governo, merece uma palavra de apreço do Grupo Parlamentar do Partido Socialista: a colocação dos assuntos europeus no local certo da estrutura do Governo. Um facto que é muito mais do que simbólico e é um sinal claramente revelador do empenho e da confiança de Portugal no projeto europeu. Se outras razões não houvessem, as que acabo de expor seriam mais do que suficientes para garantir o apoio inequívoco do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao programa do 23º Governo Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Presumo que pretenda responder em conjunto.
Já resolveste por ele.
É uma presunção.
Mas já lá vai, já ouviu. Já.
E dou então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega, para formular o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, de facto, neste discurso, nesta apresentação política, vemos Europa, muita Europa. Os instrumentos de programação da arquitetura dos fundos, nós sabemos que têm tido um fundo de execução fraco, a cerca dos 60%. Estes reforços financeiros, muito fracos, podem até ter em perigo as culturas portuguesas, uma vez que existem neste momento agricultores preocupados com as suas culturas porque não sabem se podem plantar ou não devido aos custos de produção. Temos um aumento enorme dos custos de produção, desde a eletricidade ao gasóleo verde, que tem preços completamente recorde, até também ao saber se podem regar ou não, porque nós vivemos ainda uma seca. Não existe no plano do governo um combate sério à seca e a seca está ausente e é o grande elefante na sala hoje aqui nesta Câmara. A seca não desapareceu com a guerra e com os custos de produção muito altos e sem água, muitas culturas não poderão ser feitas. E como sabe muito bem Vossa Excelência, os fundos não podem ser dados aos agricultores se eles não semearem. E neste momento os agricultores não sabem se vão semear ou não. E esta enorme presença da Europa pode também notar já o namoro que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer à Europa e que pairou sobre o discurso do Sr. Presidente da República e, pelos vistos, paira aqui também neste hemiciclo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se de uso da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, também para formular um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado, a quem agradeço. Tal como a Iniciativa Liberal tem novos deputados com novas ideias, o Sr. Primeiro-Ministro também tem novas pastas, infelizmente sem grandes novas ideias pelo programa, mas uma delas é assuntos europeus, tema que agradeço ter trazido, e gostaria de fazer três perguntas relativamente a esse tema. A primeira, sobre a guerra. O programa de Governo é preciso chegar quase à página 50 para falar de guerra. O Sr. Deputado mencionou também bastante pouco. O Sr. Primeiro-Ministro tinha prometido certificados de residência imediatos, mas infelizmente com o PS a única coisa imediata é a cobrança de impostos, porque dos 30 mil refugiados que temos, só 70%, aliás, pelo contrário, 70% ainda não têm a certificado, não podem trabalhar por lentidão do Estado. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado se aprova um programa de Governo que não responde à crise dos refugiados que assola a Europa e Portugal neste momento. Em segunda pergunta, lamento, Sr. Deputado, mas falando de assuntos europeus, temos de falar de energia. Portugal é um país onde ainda muita gente precisa do carro para trabalhar. Mais de 50% do que pagamos em impostos são impostos. O único com o depósito cheio é o Estado. Mas se analisarmos a diretiva, o Governo pode baixar o ISP da gasolina até 27 cêntimos. Não é mexidas de 1 ou 2 cêntimos como tem feito, são 27 cêntimos. E, Sr. Ministro, lamento, não se refugie na Europa para evitar o que pode fazer em Portugal. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado se o PS vai ou não propor uma redução de 27 cêntimos ou se pelo menos vai aprovar daqui a umas semanas a nossa redução de 27 cêntimos do ISP na gasolina. Em terceiro, muito rápido para terminar, Sr. Presidente, relativamente a fundos europeus, que o Sr. Deputado também mencionou, encontro no programa uma ideia que fala na adoção de instrumentos de gestão de fundos europeus com base numa solução de blockchain, uma ideia que me interessa. Eu gostava era que o Sr. Deputado me explicasse o que é esta ideia, o que é que o Governo vai fazer, ou se é apenas uma medida de cosmética para inglês ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Capolas Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Frazão, aquilo que acabou de referir é a mais completa comprovação de quão importante é, foi e será para Portugal o facto de sermos um Estado-membro da União Europeia e, muito particularmente, no setor agrícola. A nossa agricultura é hoje uma agricultura competitiva, respeitada, com alguns setores com uma vocação claramente exportadora e éramos há 35 anos, em grande parte do país, uma agricultura quase medieval. E isso deve-se ao esforço continuado e a uma boa aplicação genérica dos fundos comunitários ao longo de todo este período, designadamente num ambicioso plano de regadios, através do uso da água cada vez mais eficiente, que permitem que, em situações como esta, nos chamados perímetros cerrados, não haja nenhum problema, sendo que precisamente no sul, no Alqueva, onde tradicionalmente eram maiores as dificuldades de disponibilidades hídricas, é neste momento das barragens que registam maior volume de armazenamento. E não está em causa minimamente o ano agrícola. Felizmente, as recentes chuvas permitiram repor a situação de umidade no sol para as culturas permanentes, para os cereais, para as pastagens, para as vinhas, para os pomares. E, portanto, felizmente, o espectro de seca está relativamente aliviado e o conjunto de medidas que o Governo tem vindo a adotar e das quais o Sr. Primeiro-Ministro especificou em grande parte na sua intervenção inicial, demonstram a importância que o Governo, com o apoio dos fundos comunitários, está a dar resposta a situações anómalas como esta. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, da IEL, acho que a sua intervenção voltou a confirmar a importância da nossa opção europeia. Quando fala da questão da guerra, desta guerra inaceitável e inadmissível a que estamos a assistir, ela contribuiu para que a União Europeia agisse de uma forma unida, eficaz e rápida, como provavelmente não tinha acontecido em nenhuma outra circunstância desde a sua fundação. Aquilo que está a ser feito em termos de harmonização da resposta em termos de sanções, da ajuda humanitária, incluindo da ajuda militar, é a demonstração inequívoca que, sem a União Europeia, certamente a Ucrânia já seria neste momento, já seria há muito tempo, há muito mais de 40 dias, ou há pelo menos há 40 dias, um território da Rússia. A mesma coisa relativamente à resposta à crise dos refugiados. Portugal já acolheu, li outro dia na imprensa, creio que mais de 25 mil refugiados. 27 mil. E demos uma demonstração de solidariedade inacreditável. Eu acho que só comparável com o sentimento que percorreu a sociedade portuguesa quando foi uma situação anómala, obviamente noutra escala, na situação de Timor. Por isso, a resposta global que a União Europeia deu de uma forma exemplar, que pena é que não o tenha dado noutras circunstâncias para outros refugiados, mas mais vale tarde do que nunca, e estou certo que a partir de agora olharemos para os refugiados de uma forma completamente diferente daquela que olhámos até aqui. O mesmo se aplica, obviamente, relativamente às questões que referiu da energia. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou também com muito detalhe o conjunto de medidas de apoio ao setor dos transportes e são conhecidas também as suas diligências recentes, designadamente no plano ibérico, para que o preço dos combustíveis possa ser confortável para os cidadãos e, sobretudo, que possa garantir a continuação da atividade económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Parlamento não pode abdicar de escrutinar um programa de Governo. E quando o que nos apresentam não é um programa de Governo, mas umas linhas mestras de propaganda, é impossível fazer qualquer escrutínio. António Costa habilmente fez o que sabe fazer melhor. Deixou o país durante alguns dias a pensar sobre o programa de Governo, deixou a oposição a criticar o programa de Governo e hoje vem aqui e anuncia medidas que, pasme-se, não estão no programa de Governo. É o habitual do Partido Socialista, querer deixar no armário o que tem que ficar no armário em vez de o apresentar aos portugueses. Mas hoje tivemos um Primeiro-Ministro que foi um verdadeiro ator neste Parlamento. Pois veja-se que disse, e cito para a memória futura, graças a Deus demos a volta à austeridade. António Costa, Parlamento Português, 2022. Um dia a história vai perguntar-se como é que um país que teve a maior carga fiscal de sempre pode dizer que deu a volta à austeridade? Sim, Sr. Primeiro-Ministro, é que são os portugueses que pagam não só os salários dos deputados, como os do seu governo, dos carros do seu governo e de todos aqueles que andam a viver do Estado português. E é isso que custa muito em Portugal. é que os portugueses sentem que pagam um sacrifício enorme de impostos para sustentar.